A personalidade da Torá de hoje é Rabbi Yehudá Bar Ilaí. Rabbi Yehudá Bar Ilaí viveu aproximadamente no ano de 3800 da criação, que seria o século I da Era Comum. Rabbi Yehudá Bar Ilaí é mais conhecido como apenas Rabbi Yehudá. Toda vez na Mishnah que aparece Rabbi Yehudá, é ele. E ele aparece centenas de vezes nas Mishnayot. Quem era ele? Rabbi Yehudá era um dos discípulos do famoso Rabbi Akiva. Nós já vimos a história do Rabbi Akiva, já vimos até a história de alguns dos alunos do Rabbi Akiva. E, logicamente, que todo mundo conhece, nós já falamos também, da história dos 24 mil discípulos do Rabbi Akiva que faleceram entre Pesach e Shavuot. Depois disso, Rabbi Akiva foi para o sul de Israel, e lá ele teve esses cinco discípulos, que levaram os ensinamentos do Rabbi Akiva adiante e que foram pilares da Torá na geração seguinte. Tem o famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, tem o famoso Rabbi Meir Balhanes, esses dois nós já falamos no passado nas personalidades da Torá, tem Rabbi Yossi, tem Rabbi Lazar Ben Shamua e tem o Rabbi Yehudá, Rabbi Yehudá Berabilai, Rabbi Yehudá, filho do Rabbi Ilai. Ele, Rabbi Yehudá, foi aluno também do seu pai, Rabbi Ilai, que aprendeu do pai dele, muito do que o pai dele aprendeu do Rabbi Eliezer Ben Hurkinus, que também já falamos sobre ele aqui nas personalidades da Torá. O Rabbi Yehudá, bem de jovem, ainda estudou com o Rabbi Tarfon, que também nós já falamos sobre ele. Ele estudou com o Rabbi Ishmael, Cohen Gadol, ainda não falamos sobre ele. Mas a grande maioria dos ensinamentos ele aprendeu do Rabbi Akiva. Existem vários midrashim de halakha, midrash de leis. Um desses midrashim é chamado de Sifra, que também é chamado de Torat Kohanim. É um midrash sobre o livro de Vayikra, Levíticos, onde ensina leis de Torat Kohanim, das leis dos Kohanim, por isso que é chamado assim. Este livro, este Braita, o Talmud nos diz que todo lugar que aparece algo bistama, bistama é uma expressão que é difícil de traduzir, quem fala hebraico não consegue deixar de incluir em outras línguas a palavra stam. Stam é quando é algo que não é definido. Então, existem Mishnayot ou Braitot que aparece o nome de alguém. Rabi fulano disse tal e tal coisa. Mas às vezes, não é às vezes, tem bastante Mishnayot ou Braitot que não tem o nome de alguém. O Mishnah já começa falando a coisa, sem dizer em nome de quem. Nesse Sifra, que é essa Braita que fala sobre as leis dos Kohanim, todo lugar que está escrito algo sem definir quem foi que disse, é Rabbi Yehudá Bar Ilaí, em nome do Rabbi Akiva. Entre parênteses, o mesmo é dito sobre as Mishnayot, que está Mishnah e Rabi Meir Balanes. Já falamos, provavelmente, quando falamos sobre Rabi Meir Balanes, que as Mishnayot, quando não tem nome de quem é, é o Rabi Meir. Na Braita, de Torat Kohanim, quando não tem nome, é o Rabi Yehuda, este Rabi Yehuda Berabi Ilai. Como nós falamos, o nome do Rabi Yehuda aparece no Talmud, na Mishnah principalmente, centenas de vezes. E um dos nomes que mais aparece. Tem muitas leis em nome dele, e tem muitas outras coisas que não são leis também em nome dele, que é chamado Agadá. Toda vez que tem discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, ou Rabi Yehuda e Rabi Shimon, como colegas, a lei fica como Rabi Yehuda. E somente quando tem discussão com o Rabi Yossi é que fica a lei como Rabi Yossi. São regras que o Talmud dá de como ficam as leis quando tem as diversas discussões. Rabi Yehuda e Rabi Ilai morava no norte de Israel, no Galil, numa cidade chamada Usha. E eles viveram a época pós-destruição do templo, uma época de muita perseguição dos romanos. E lá, Rabi Yehuda tentou renovar o estudo da Torá. E ele convocou para que as pessoas viessem para lá. E a convocação dizia o seguinte: todo aquele que já estudou, que venha aqui ensinar. E todo aquele que não aprendeu até hoje, nunca aprendeu, que venha aqui aprender. E graças a essa convocação, muitos grandes sábios se juntaram lá, alunos se juntaram, e desta forma a Torá voltou a crescer depois desta repressão que foi sofrida por conta dos romanos. Rabi Yehuda também foi nomeado o Rosh HaMedabrim Bechol Makom, o chefe, o cabeça, o primeiro dos discursadores em qualquer lugar. Por que isso? Isto é por conta da famosa história que aconteceu junto com Rabi Shimon Bar Yochai, onde três mestres estavam juntos conversando e estavam discutindo sobre o que os romanos têm feito. As casas de banho que os romanos fazem, as feiras que os romanos fazem, casas de banho. Rabi Yehuda elogiou tudo esse, quão belas são essas obras, essas coisas que os romanos fazem. O Rabi Yossi ficou em silêncio. E Rabi Shimon ben Yochai disse: imagina, tudo isso que eles fazem é só por interesses próprios. Eles querem lucrar em cima, eles querem faturar. Não tem nada de bonzinhos. Havia lá entre eles um sujeito chamado Yehuda ben Gerim. Ouviu esse papo, espalhou, divulgou o que ele ouviu. Colocou no Facebook o que ele ouviu. A notícia se alastrou e acabou chegando aos romanos. E os romanos disseram a Rabi Yehuda que falou bem deles, vai ser promovido. E a partir de hoje, onde ele está, ele é o primeiro discursador. Rabi Yossi, que ficou em silêncio e não defendeu a nossa honra, vai ser exilado. E Rabi Shimon ben Yochai, que falou contra nós, vai ser morto. E daí que surge a história do Rabi Shimon Bar Yochai ter que fugir, e acabou depois se escondendo na caverna, e etc. A famosa história do Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Yehuda acabou virando então o discursador mor, sempre em todo lugar, ele tinha que ser o primeiro a abrir as reuniões. Rabi Yehudá teve também um filho chamado Rabi Yossi ben Rabi Yehudá, que aparece também diversas vezes. Um filho, um grande sábio também, que continuou a linhagem dele de mestres tão importantes. Interessante sobre essa história, Rabi Yehudá está elogiando os romanos. Por que está fazendo isso? É para bajular os romanos? Não. Explicam nossos mestres que Rabi Yehudá era uma pessoa que tentava sempre enxergar o bem em tudo. Essa era a natureza dele. E ele sempre julgava favoravelmente a todos. Ele era muito bondoso. E por isso que nessa discussão, ele enxergou o lado bom. Olha só, os romanos são bons, eles fazem coisas boas. Nós podemos usufruir dessas coisas, é bom. Rabi Shimon era mais realista, mas Rabi Yehudá era uma pessoa que enxergava sempre o bem. Tem uma passagem que o Talmud conta de um sujeito que ficou muito bravo com a sua mulher, porque a comida queimou. E ele, o marido, ficou tão nervoso com a mulher, falou para ela: você está konam. Konam é uma expressão de uma lei específica da Torá, que é quando a pessoa restringe que o outro não pode usufruir de nada dele. Então você não pode usufruir de nada, nada, nada meu, se você não for levar desta comida queimada, horrorosa, e dar para o Rabi Yehudá e o Rabi Shimon comerem. E o Talmud conta que ela levou a comida para Rabi Yehudá. E Rabi Yehudá comeu a comida que estava ruim. Ele comeu. Não sei se comeu tudo, mas experimentou um pouco, era o que o marido queria. E o Rabi Yehudá alegou, dizendo o seguinte: a Torá diz que quando há uma desconfiança no casal, no caso da Sotá, se escreve o nome de Hashem, se coloca dentro da água, uma água especial do templo, etc., e se apaga o nome de Hashem lá dentro. E o Talmud nos ensina que Hashem deixou que apagasse o nome dele, que é uma proibição da Torá, e é uma coisa grave, como apagando o nome de Hashem. Deus permitiu que o nome dele fosse apagado dentro da água, contanto que isso traga paz num lar. Então disse Rabi Yehudá: se pode apagar o nome de Hashem para trazer paz no lar, muito mais ainda que eu posso comer de uma comida ruim para trazer paz num lar. Rabi Yehudá vivia de uma forma muito apertada. E o Talmud conta que eles, o casal, Rabi Yehudá e sua esposa, tinham apenas um único casaco. Então eles tinham que sair em horários diferentes. Então Rabi Yehudá ficava em casa enquanto a sua mulher ia na feira. E depois que ela voltava, ele podia colocar o casaco e rezar. Uma vez, o Rabban Shimon ben Gamliel decretou um dia de jejum. E ele percebeu que o Rabi Yehudá não veio. Quando o Rabban Shimon foi pesquisar o que está acontecendo, por que o Rabi Yehudá não veio, descobriu que ele só tem um único casaco. Então o Rabban Gamliel mandou pessoas levarem na casa dele um casaco. Ele tem agora dois. E Rabi Yehudá não quis aceitar. Rabi Yehudá falou: eu não preciso de doações de carne e osso. Tudo que eu tenho é meu, é o que Deus me deu. Não preciso que as pessoas me deem nada. E quando ele falou isso, ele levantou uma esteira, um tapete que tinha embaixo dele, e aconteceu um milagre que embaixo apareceram um monte de moedas de ouro. E Rabi Yehuda disse: eu não quero aproveitar desse mundo nada, nem do que é de Deus, muito mais ainda, eu não vou aproveitar do que você está dando. Rabi Yehuda era uma pessoa que estava contente com o que ele tinha. Uma vez, o Rabi Tarfon perguntou para ele: por que você está hoje com uma cara assim, amarela? Está com uma cor boa. E Rabi Yehuda disse: ontem, os seus escravos saíram para o campo e nos trouxeram tremoço, que era algo considerado muito barato. E nós comemos sem sal. Se nós tivéssemos comido com sal, muito mais ainda, que nossa face ia estar melhor ainda. Ele se contentava com comer um pouquinho de comida e está ótimo, está se sentindo maravilhoso já. O Rabi Yehuda ben Rabi Ilai também é conhecido por uma fala dele, e era uma conduta dele. Ele dizia que deve-se ensinar sempre aos alunos Bederech Tzara. Tem que se ensinar aos alunos de uma forma resumida, de uma forma compacta. E, por isso mesmo, ele dava muitos sinais para as pessoas poderem lembrar das coisas. Um desses itens é muito famoso, que está na Haggadá de Pesach. Depois que nós lemos as 10 pragas, Rabi Yehuda hayanoten bahem simanim. Rabi Yehuda costumava dar uns sinais, quer dizer, um método mnemônico, um método para você decorar. Detzach adash be'achav, que são as iniciais das pragas, das 10 pragas. É esse o Rabi Yehuda que nós estamos falando. Rabi Yehuda, que sempre dizia que deve se ensinar de uma forma compacta, e ele é o que ele fazia. Uma outra passagem interessante no Talmud é quando Rabi Yehuda diz que todo aquele que não ensina o seu filho uma profissão é como se tivesse ensinado o seu filho a roubar. É como se tivesse ensinado o seu filho a ser um ladrão. Uma frase forte de efeito do Rabi Yehuda. Rabi Yehuda está enterrado no norte de Israel, no Galil, perto de Tzfat. Não é em Tzfat, é perto de Tzfat. E tem toda uma construção também bem bonita em cima do túmulo dele. As pessoas costumam visitar e orar nesse lugar sagrado.